Podcast Unesp.
Desde o início da quarentena imposta pela pandemia da Covid-19, nenhuma outra manifestação crítica ao governo do presidente Jair Bolsonaro havia gerado tanto barulho nas ruas como o ato convocado por torcidas antifascistas em São Paulo no último domingo 31 de maio. Em defesa da democracia, grupos originários do futebol também realizaram protestos coordenados em pelo menos outras 15 cidades, como Belo Horizonte, Porto Alegre e Rio de Janeiro, onde torcedores dos principais clubes cariocas endossaram a marcha contra o racismo. A articulação do movimento partiu de grupos identificados com antifascismo, que contou também com a Associação Nacional das Torcidas Organizadas, que tem mais de 200 afiliadas e faz questão de frisar que a manifestação não é nem de direita ou esquerda, mas em posição a movimentos ultraconservadores, supremacistas e fascistas. No dia anterior a esses manifestos, um grupo de apoio a Bolsonaro apareceu com máscaras e tochas pedindo o fechamento do STF em Brasília. As características eram alusivas ao Ku Klux Klan. Além disso, desde a semana passada, após a morte de George Floyd nos Estados Unidos, surgiu uma nova série de protestos do gênero. Lá, a tensão está bem mais acentuada, e em especial em defesa da comunidade negra, com enfoque no movimento Vidas Negras Importam. De certa forma, todas contra o fascismo. José Adriano Feneric, professor e historiador da Faculdade de Ciências Humanas e Sociais da Unesp em Franca, relata o surgimento dos grupos antifascistas.
O fascismo é um fenômeno do século XX, né? As suas versões mais conhecidas é o fascismo italiano, como Mussolini, e o nazismo, com Hitler. Embora muitos historiadores costumam designar esse período da primeira metade do século XX como a era clássica do fascismo, isso pode passar um pouco a ideia equivocada que seja um fenômeno histórico, então, restrito a esse período, né? E eu gostaria de começar dizendo, então, que o fascismo ele não é restrito a esse período, embora esse período do nazifascismo seja o período que a gente considera como o fascismo clássico, é um fenômeno que surge no século XX e não desaparece, né? Ele está articulado com a própria modernidade, capitalista que se desenvolve no pós-Primeira Guerra Mundial e que vem até os dias de hoje com as transformações, com as devidas mudanças e tudo mais, né? Bom, nesse sentido, então, retomar um pouco o aspecto histórico do antifascismo, ele surge junto com o fascismo, quer dizer, na medida que ficava cada vez mais claro que era impossível conversar, ter algum tipo de diálogo, ou seja, trabalhar na esfera da política com o fascismo, que basicamente é a negação da política tal como entendida como um diálogo, como uma contraposição de ideias, né? Então, na medida que ficava claro que não era possível esse tipo de diálogo, então movimentos antifascistas começaram a surgir já na década de 20, né? Principalmente na Itália, na Alemanha e na Espanha. Além de outros países, mas esses talvez tenham sido os mais emblemáticos, né? E nesses países, então, esses movimentos eram organizados geralmente pelos partidos políticos, partidos socialistas, comunistas e também pelos anarquistas, né? No caso da Espanha, na Guerra Civil Espanhola, os movimentos antifascistas eram muito, estavam prem, né, de anarquistas. E no caso da Alemanha e da Itália, eram mais os partidos comunistas e socialistas, então, que criaram esses movimentos antifascistas no intuito de combater o fascismo mesmo, com ação direta, ou seja, tentar barrar a ascensão do fascismo nas ruas, né? Esses movimentos antifascistas, eles, de ação direta, eles se prolongaram ao longo da Segunda Guerra Mundial, e aqui é bastante conhecido o caso da resistência francesa, né? Que lutou ao lado dos exércitos aliados e tal, mas não como uma força organizada de exército, mas e sim como resistência popular, para libertar a França, né, os partisãos. Então, a gente tem vários desse tipo de ação direta antifascista. Mas tem também um outro tipo de ação antifascista que se deu no plano cultural, né? Porque a luta contra o fascismo, ele é também uma luta cultural. E aqui eu gostaria de dar só dois exemplos, assim. Um é o caso do Charles Chaplin, com o filme O Grande Ditador, que fez parte, esse filme, do esforço de guerra dos Estados Unidos, né, no combate ao fascismo. Então, O Grande Ditador, o filme, também é um filme antifascista. E o outro caso que eu gostaria de citar rapidamente aqui é o caso do compositor e músico Woody Guthrie, que é um músico norte-americano, que ele escrevia no seu violão, né, essa máquina mata fascista, ou seja, o violão dele era a máquina que matava fascista, no sentido de colocar a sua música, de colocar a música de protesto ao qual ele fazia parte, né, no empenho e na luta contra o fascismo. Então, essa dimensão cultural, junto com a dimensão da ação direta, no meu modo de ver, no meu entender, elas estavam articuladas nessa luta contra o fascismo. É claro que existiam outros aspectos, mas vou destacar esses dois aqui por enquanto.
Renato Coelho para o podcast Unesp.
Podcast Unesp.